Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem é vivo efetivamente sempre aparece. E cá estamos nós de novo, depois de um longo tempo sumidos, confessamos. Ellen Frota aqui falando com vocês, com o coração na boca, porque esse daqui, como vocês sabem, é um canal muito especial pra gente. A gente sumiu e já peço reais desculpas pra vocês e daqui a pouco a gente explica o porquê. Mas a gente sumiu e a gente vai voltar com muita, muita realidade. Cá estou com meu parceiro de jornada sempre, Fernando Rocha. Fernando, oi de novo.
Olá, Ellen. Olá a todos os nossos ouvintes do podcast CX na Real. Uma alegria imensa estarmos de volta depois de um longo inverno, né? Tenebroso inverno para alguns momentos da nossa jornada, né? Mas é uma alegria imensa estarmos de volta. E, como a Ellen disse, com muitas novidades e muito voltado para tudo aquilo que nós já fazíamos, de trazer as realidades do mundo corporativo, de experiência do cliente, de liderança, também de comportamento humano para tudo que é possível ser realizado neste mundo de Customer Experience. Então, é uma alegria mais uma vez estar com vocês e dessa vez voltamos para ficar, né, Ellen? Dessa vez não queremos mais abandoná-los, deixá-los nesse nosso canal. De uma forma muito sincera, nós pedimos desculpas por todo esse tempo que ficamos ausentes. Estamos de volta, isso que importa.
Maravilha, exatamente. Pedidos sinceros e reais de desculpas. Nós temos ainda o compromisso de partilhar com vocês aquilo que é nosso propósito, de não falar sobre teoria, de não falar do mundo ideal, porque isso tem de monte, né? E só se multiplica. E que bom, o mundo ideal é importante também ser falado. Aqui a gente traz o que é o mundo real, as dores, a verdade nua e crua. E por falar em verdade, junto com o nosso pedido de desculpas, eu já queria também deixar o agradecimento a todos os novos seguidores, todos os novos ouvintes que mesmo durante esse inverno tenebroso da nossa ausência de produção de conteúdo aqui no podcast, mesmo assim a gente teve diversos novos assinantes, diversas novas pessoas acompanhando a gente, compartilhando, falando em várias redes sociais do impacto que eles perceberam da verdade trazida desses bastidores e aquela perspectiva, nossa, eu não me sinto só, não me sinto o patinho que olha lá a teoria, olha o mundo ideal e na hora de colocar na prática, tudo diferente, tudo dói. E o CX na Real continua recebendo esse tipo de feedback. Então, muito obrigada pelos novos ouvintes, muito obrigada pelas pessoas que estão conosco desde o comecinho, que não nos abandonaram. E estamos aqui por vocês também, né, por honrar este nosso compromisso.
Vamos fazer uma retrospectiva breve, né, Ellen, sobre o CX na Real. Nós nascemos lá em janeiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, com o propósito de trazer para todo o mercado de trabalho, para todas as pessoas, esse olhar de realidade de experiência do cliente. Nós lançamos efetivamente nosso podcast na primeira semana de março de 2020 e 10 dias depois nós tivemos as restrições todas impostas pela pandemia. Me recordo como se fosse hoje, estávamos todos felizes, né, assim, no sentido de termos vários eventos em São Paulo sobre experiência do cliente, presencialmente, né, fazendo todo o network de troca de experiências e no lançamento do nosso podcast, logo na sequência, vieram as restrições e nós ficamos completamente no mundo digital. Durante, né, todo o ano de 2020, nós realizamos gravação de episódios, né, com diversos convidados. Fizemos diversas lives, né, pelo Instagram, que era o que estava bombando naquele momento, assim, de ações, né, de relacionamento com o cliente e até mesmo, né, de propagação de conteúdo. Fizemos um evento chamado Alta Performance, voltado ali para o mundo corporativo, falando ali sobre, naquele primeiro episódio, sobre gestão do tempo, sobre liderança e produtividade. Fizemos 3 eventos sobre liderança feminina e ainda uma série enorme de lives pelo Instagram. Então, você que nos segue, que já estava inscrito no nosso canal, se quiser recuperar esses materiais, estão todos disponíveis no nosso Instagram e nos canais de podcast todos, né? Spotify, Amazon, todos os canais de podcast também estamos lá disponíveis, Google Podcast e assim por diante. E aí o que aconteceu, né? A dura realidade da vida. Tanto Ellen como eu acabou tendo diversos compromissos de trabalho efetivamente. E eu, de uma forma ainda mais intensa, né, tive uma transformação muito grande na minha vida pessoal e de trabalho. Em setembro de 2020, comecei a participar de um projeto na matriz da empresa na qual eu trabalho. Acabei mudando toda a minha vida para o Distrito Federal, né? Então, acabei tendo toda uma série de adaptação da vida familiar que acabou causando, né, esse descolamento da agenda, né? Por fim, no início de 2021, eu e a Ellen tentamos retomar as gravações. Fizemos uma live no aniversário do podcast, né, para poder retomar as gravações. E na sequência não deu certo, né, essa retomada das gravações. Depois, mais uma vez, esse ano, 2022, fizemos isso de novo, no início do ano, de voltar as gravações, né, com novos participantes. E não casou as agendas. E a gente ficou nessa dívida mesmo, né? Então, reconheço da minha parte, né, que não conseguiu muitas agendas e hoje eu estou num momento um pouco mais ajustado para poder participar das gravações e assim até mesmo, porque não é só gravar, né, Ellen? A gente tem todo um trabalho de prospectar bons profissionais, prospectar as pessoas que poderão trabalhar conosco no sentido de edição, da produção do material e assim por diante. Uhum. Né? Não estamos sozinhos, né? Não somos só nós dois, né, envolvidos em gravar. Tem toda uma dinâmica. Uhum. Que a gente precisa realmente de tempo, de dedicação, e o qual eu, a Ellen, né, e vocês verão aqui uma novidade já inicial, estamos comprometidos de realizar, a partir de agora, né, no fim de 2022, e toda uma programação para o próximo ano que já inicia com tudo.
Maravilha, Fê, essa transparência que isso perdure, né? Essa transparência que a gente se propôs a entregar desde o começo. Da minha parte, também não foi muito diferente, né? Não tive uma mudança de cidade, mas efetivamente cada vez mais mergulhando no mundo de pessoas. E quanto mais eu mergulho, mais eu comprovo dia a dia, em todos os meus atos, que se você realmente não entender de pessoas, você não consegue entregar nada, nada, nada. Você entra numa espiral que você pira de, meu Deus, por que disso, por que daquilo? Então, foram anos aí de mais especialização, de mais aprofundamento no entendimento de pessoas para trazer aqui. E, do mesmo jeito que eu tenho certeza dos nossos ouvintes, o quanto que a vida mudou, né? Então, você passa 100% para o remoto, depois você escuta que vai ser para sempre e se adapta em reuniões o dia inteiro, aí depois não tem nada disso, aí toma vacina, não toma vacina, volta para o híbrido, e aí a gente já vê rumores hoje que é 100% presencial de novo, e as pessoas estão surtando de novo. Então, aquela base sólida que a gente costumava viver, né, é certo que não existe em nenhum dos lados. Não justifica, mas os nossos ouvintes merecem essas nossas explicações. Estamos aqui, mais uma vez, assumindo esse compromisso diante do nosso propósito, acima de tudo, diante daquilo que a gente quer deixar para as pessoas, que a gente quer deixar como nosso legado, e para fortalecer isso, né? Então, só pedir desculpas, isso para a nossa vida no geral, só pedir desculpas não funciona, né? Tá bom, ok. O que vocês estão pensando aí do outro lado? O que vocês vão fazer de diferente para realmente engrenar, para realmente entregar aquilo que vocês prometeram para nós? É assim que a gente cobra as empresas, né? Ok? Fazemos parte. Então, uma das estratégias que tivemos, e graças a Deus, né, a gente é bem abençoado em vários sentidos, a gente conta agora, vou apresentar para vocês, com mais um host, e que eu, particularmente, tenho a honra de trabalhar dentro da MCX, na minha empresa. É o Muriel Garrido, é o meu parceiro de trabalho, de entrega de propósito, e ele vem para somar, ele vem como mais um host do CX na Real, como provocação absurda. O Muriel, ele é crítico desse mundo ideal que a gente fala de experiência de cliente, então ele certamente vai trazer para vocês uma pitada do como. Ele sempre vai perguntar para ele, tá bom, ok, e como que você aplica isso na prática? E como que você vai fazer essa transformação? E como que vai ser a sua realidade diante dos seus objetivos? Então, Muriel Garrido, seja muito bem-vinda. A gente compartilha com você esse bastão, essa responsabilidade, acima de tudo, né, com a nossa palavra, com o nosso posicionamento. Seja muito bem-vinda ao time do CX na Real. a partir de agora você é integrante, assim como eu sou e Fernando é, vai tocar, vai chamar convidados, vai ouvir vocês, vai interagir 100% com vocês. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Muriel Garrido.
Além do que a Ellen já comentou, né, sobre o Muriel, quero te desejar boas-vindas, Muriel. Seja muito bem-vindo ao CX na Real. E a todos que nos acompanham, saibam que a gente está trazendo um profissional de extrema qualidade para participar conosco. Além de pensar em muitas boas ideias para a sequência do nosso projeto. Muriel, fale um pouquinho sua trajetória até aqui. Se apresente para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Gente, não tem nem o que falar. Obrigado, Ellen, por toda essa apresentação. Obrigado, Fernando. Primeiro, eu queria realmente agradecer toda essa confiança, né, que vocês estão passando para mim. Eu queria agradecer também todos os ouvintes por estarem aqui me ouvindo, nos ouvindo, né, e por manterem essa curiosidade ainda viva sobre CX e como que a gente realmente pode tornar não só os negócios, mas o mercado de uma forma diferente, né. Gente, de novo, eu quero dar ênfase nesse agradecimento porque estar no podcast, ainda mais CX Real, é uma tremenda responsabilidade, né, da gente trazer principalmente o como das pessoas, né, que essa é a minha principal vocação. E isso ainda está muito conectado com quem eu sou, né? Então, me apresentando um pouquinho, tá, gente? Eu me chamo Muriel, eu sou de Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. E eu já atuei em diversas frentes de mercado, vamos dizer assim. Então, já fui desenvolvedor de software, já aprendi a linguagem técnica, como é que funcionam as coisas por trás, o que modelou muito esse meu pensamento de como fazer as coisas funcionar. Depois fui para a parte de negócio, trabalhei como PO, vivi muito as metodologias ágeis, todos os valores do manifesto ágil, e depois fui para a parte de gestão, né? Onde trabalhei muito com inovação e aceleração de startups. E aí hoje estou bastante focado, né, nessa parte de experiências, né? Que para mim inovação vem muito proveniente disso também, né? Como que a gente pode trazer relacionamentos diferentes, né, para um negócio e fazer com que os clientes engajem mais com a marca, né? Não só inovar em produto, mas também em vários pontos de contato e fluxos que uma empresa, uma marca pode oferecer para uma pessoa ou para o mercado. Ao longo dos episódios, eu vou contando um pouquinho mais de detalhes para mim, mas para não me estender muito, eu sou, gente, praticamente aquela pessoa full técnica que mudou para uma área de gestão onde tem que lidar, né, com as pessoas, o que não é uma tarefa muito simples. Talvez só para ele, né?
Simplificando, Muriel, você saiu de modelos complexos para modelos mais complexos ainda, né?
É verdade. Eu achei que não seria tão difícil, mas lidar com pessoas, gente, olha, é complicado.
Eu vou pegar o seu gancho e entrando aqui no que a gente tem percebido, né, desses 2 anos nossos de inércia do podcast, né, de trazer novos episódios, e não tem como eu deixar passar a batida e falar que não tem outra maneira da gente viver se não for exatamente essa sua trajetória. Eu também fiz essa trajetória de você sair do mundo técnico e quando você busca a solução efetiva dos problemas, a gente chega inevitavelmente na fonte de todos os problemas e na fonte de todas as soluções, que são pessoas, né? Eu que fico mais voltada para essa área, dentro de 2 anos, percebo quanto que a gente ainda ignora quanto que a gente ainda atua olhando para o ser humano como se fosse um produto, como se fosse algo... Vou abrir parênteses aqui. Eu também gostaria que fosse mais fácil, tá? Não é porque eu gosto de desenvolver pessoas que eu não. Isso é pirante, mas ok. Eu só sou realista. Se tem que fazer isso, bora lá. A gente arregaça a manga e vai. Mas assim, o quanto que a gente ainda peca em experiência de cliente por focar em processos e procedimentos e ignorar quem é a causa raiz de tudo, de novo, de problemas e de todas as soluções, que são pessoas. O quanto que a gente ainda trata de uma maneira homogênea, sem considerar o ambiente, sem considerar a química, física envolvida na história, sem considerar os elementos de pertencimento daquele bando. Então, às vezes, a gente condena absurdamente uma cultura porque o lógico, o correto, o ideal não está implementado ali. Aí a gente vai lá e explica o que, que seria o ideal. Só que a gente desconsidera todos os fatores que influenciam aquele bando, aquela cultura que impede de CX acontecer. Essa é a minha maior frustração hoje, é onde eu mais atuo dentro das empresas, é a minha maior mudança de carreira. Quem me acompanha sabe, há muitos anos, o quanto que eu tenho me enveredado para entender de pessoas, para ser mais assertiva possível no meu dia a dia, levando experiência de cliente. E aí eu vou colocar a bola para vocês. Vou começar pelo Fernando. Fernando, o que você tem observado aí nesses 2 anos, que também foram de muita loucura para ti, em CX? Né? O que está igual? O que, que para você está diferente? O que, que a gente precisa focar?
Essa é uma pergunta bem complexa, né? Então eu vou focar naquilo que para mim é importante, tá, pessoal? Uma visão de que a gente tem muitas métricas, a gente tem muitos sistemas sendo oferecido para acompanhar essas métricas de satisfação, de experiência do cliente, de lealdade, de esforço, mas nós continuamos ainda patinando em usar essas informações de uma forma correta. A minha percepção ainda na vivência com as marcas é que aquilo que nós geramos de insumo nas nossas experiências de dados, de informações, elas dificilmente são utilizadas de forma correta, de uma forma a efetivamente melhorar a experiência do cliente. Nós ainda permanecendo vendo marcas usando os indicadores de uma forma errada, nós ainda vemos as marcas utilizando os indicadores em momentos errados da jornada do cliente, e nós permanecemos vendo as marcas utilizando estas informações de forma incorreta e não utilizando elas para efetivamente atuar no perfil do cliente, em buscar suas necessidades. Então, mesmo depois desses 2 anos, nós já falávamos sobre isso, e nós permanecemos vendo isso ao longo desse tempo. É algo simples de mudar? Não é. Mas é aquilo que nós temos falado. Nós precisamos unificar essas informações com uma boa gestão de pessoas, com a boa gestão das informações, e aí isso fazer com que toda a empresa seja transformada. Não dá para trabalhar... isso aí vai ser um tema que a gente vai trazer, né? Se CX está dentro, está fora, está dentro de qual área, é integrado com a empresa, é uma das discussões que nós vamos trazer aqui ao longo dos próximos episódios, mas é um ponto de dor muito grande, assim. Em que ponto está o CX para efetivamente gerar a transformação das empresas? E eu entendo, e pelo que eu vivi nesse tempo todo, a utilização dos números, eles ainda estão muito falhos e existe muita coisa que pode ser melhorada nesse tema, e nós queremos de alguma forma trabalhar isso com vocês. Muriel, vamos ouvir sua opinião e depois a gente fecha com a Ellen, que com certeza vai dar um bom fechamento sobre esse ponto de vista aí. O que, que você tem vivenciado no mercado?
Olha, complicado mesmo, porque eu vejo esses 2 pontos, mais alguns outros, assim, que realmente tornam as coisas bastante confusas, né? E, de certa forma, frustrantes, né? Então, tem esse lado de pessoas, né? Que o que eu tenho visto muito é o que está doendo mais em relação às pessoas. Acho que o primeiro ponto é o entendimento, né? As pessoas entenderem o que a profissional de CX está passando, por que tem que fazer aquilo ou não. Não tentarem enviesar as coisas, né? A gente tem o clássico caso do NPS, né? De querem interpretar de uma forma ou querem só viver a famosa métrica de vaidade, que o número é importante, mas no fundo não fazem nada com aquilo, né? Ou e até muitas vezes não aceitarem alguma sugestão de alteração de jornada, mudança de algum ponto de contato, alguma ação que está sendo feita em relação ao cliente, né? Então, eu vejo muitos problemas assim, desse entendimento das pessoas que não entendem e acabam barrando, né? Acabam sufocando a área de experiência ou as pessoas que estão tentando promover, né? Essa nova experiência, essa mudança, né? Organizacional que precisa, que pode ser desde um fator cultural, como também um fator operacional, né? De mudar alguma coisa efetivamente para o cliente, né? Então, desse lado de pessoas, eu vejo isso. Em relação a dados, olha, do que eu tenho visto é uma tremenda confusão, em muitos casos uma catástrofe, né, de assim, não saber medir o dado, não saber ler o dado, principalmente o que eu mais vejo, né, é as empresas não saberem ler os dados. O que, que eu vou fazer com isso? Até medem, né, hoje está bem disseminado, NPS, SAT, até medem, mas não sabem o que fazer com isso, o que, que muda. O grande segredo em relação a dados é saber correlacionar as coisas para trazer o entendimento e, por consequência, gerar uma estratégia, né? Então, se eu ler o NPS puramente, Talvez ele não me diga muita coisa. Agora, se eu entender que ele é um sintoma e achar outras métricas que me mostram por que, que eu estou tendo esse sintoma e fazer essa correlação, aí eu posso ter previsibilidade de churn, posso entender o que está acontecendo, né? Acho que falta esse amadurecimento, né? Esse entendimento, que é muita aquela correria do dia a dia, a gente acaba faltando tempo para parar e pensar, né? O que está acontecendo de verdade, né? Fora aquela maravilhosa briga entre áreas e setores, né? Maravilhosa que acontece. E aquela dificuldade de se comunicar com a autogestão, né? Para justificar o porquê que algo tem que ser feito, para eles comprarem a briga também, que muitas vezes não compram, e isso dificulta bastante, né?
Muriel, você que veio dessa área de técnica, né, de desenvolver sistemas também, você entende que nessas horas é muito mais não saber fazer as perguntas corretas para poder tirar as informações desses dados mensurados, ou é um conjunto de fatores? Entre eles, os gestores ou até mesmo a equipe não saber fazer a pergunta correta para extrair uma informação que seja de um tanto vital para a mudança de algum ponto da experiência do cliente?
Eu vejo que é um conjunto de fatores, tá? Acho que antes de falar sobre a pergunta, é o interesse em fazer pergunta ou não. Então, por exemplo, muitos times de produto, times técnicos, eles têm que fazer software, eles não estão preocupados se quem está usando e está usando como. Normalmente, eles só ficam preocupados quando vem algum gestor e começa a cobrar isso, né? Ah, o produto não funciona, o cliente não vê valor, e aí, na verdade, fica muito centralizado no PO ou no líder de produto ter que resolver essa questão, né? Então, primeiro ponto é o interesse.
Muriel, só um parênteses. Dentro do seu interesse, a gente está falando de mundo real, né? De verdade nua e crua. E outra, né? Às vezes, se você fizer pergunta, você pode ter respostas. E você tem que fazer algo com essas respostas. E muitas vezes, você não quer fazer algo. Então, você não pergunta. Existe este ponto na vida real. É melhor, às vezes, a gente não perguntar, porque se a gente perguntar, a gente vai ter uma resposta e eu tenho que fazer algo. Então, existe essa barreira também no mundo real.
Existe. Às vezes fica exposto aquilo que todo mundo sabe, mas não quer falar. É aquela ferida que fica ali escondida.
A ignorância é uma benção, né? É o que dizem.
Tem bastante, assim, esse ponto, né? De, não quero levantar o tapete, né? E também tem aquele ponto de, eu trato o cliente de forma isolada, então é uma opinião única. Se eu fazer alguma coisa, quanto 1.000 pessoas falarem a mesma coisa. Então, é aquela falha de eu não consigo interpretar a essência, né, do que cada opinião está dizendo para eu achar as coisas em comum, né? Então, tem diversos fatores em relação à falta de interesse, né? E vai além da área de produto, né? A área de marketing, que gosta de fazer aquela comunicação padronizada e não entende o público que está falando, ou prometendo coisas que sabe que a operação não tem como entregar para gerar conflito. Comercial e suas promessas que... Se perguntar no privado, eles riem do que eles falam mesmo. Então, tem muitas inconsistências, né? Então, acho que o primeiro fator é a falta de interesse de realmente entender, né? E querer perguntar coisas, né? Com o intuito de melhorar. Aí, o segundo ponto, Fernando, é, assim, saber fazer a pergunta certa. Então, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, pegar o basicão, pega um NPS, um CSAT, que essas áreas mais operacionais ou as pessoas mais operacionais nem sabem o que está saindo ali ou por que aquilo está ali. Ou seja, a informação não é disseminada na empresa, né? O que vai impactar de novo na falta de interesse de perguntar, né? E o terceiro fator que eu vejo muito é saber ler essas respostas, né? Saber interpretar os dados, saber o que fazer com isso. Eu comentei um pouquinho anteriormente sobre essa correlação, né? Porque se eu pegar um CSAT isolado, mostrar lá para a minha alta gestão, para a empresa, um gráfico, olha, nosso CSAT é 4.5. E aí a gente tá um festival no Reclame Aqui. Ah, mas o nosso CSAT aqui no meu ponto de contato é maravilhoso. O problema é de outra área. Quando eu pego essas métricas isoladas, assim, eu começo a criar uma falta de sentido para a autogestão que olha o todo, ou para essa organização como todo, ver tudo isolado e, cara, essa história não tá bem contada. Então, a falta de eu conseguir correlacionar e mostrar o impacto dessas métricas no todo e principalmente no negócio, e é que vem, para mim, um dos grandes fatores chaves, né, do que, por que que não está dando certo em muitos lugares, ou não está atingindo o potencial que precisaria ou poderia, né? É porque a gente não consegue correlacionar os impactos, né, que a gente tem com essas métricas com o negócio. Então, se eu não sei dizer, olha, o NPS caiu, sei lá, X pontos, e não saber dizer o que se impacta no negócio, gente, isso para alta gestão começa a virar uma métrica inútil, de verdade. Ah, beleza, meu cliente está feliz ou não, mas a minha média de compra se mantém, então pouco importa, eu não preciso fazer nada. Então, acho que o grande segredo é de que quem quer trazer mais experiência do cliente, disseminar mais a da empresa, é começar por aí, né? Qual que é a relação dessas coisas com o negócio? Se eu mudar um script no atendimento lá, no meu N1, por que que eu vou fazer isso? Mudo o que para o negócio? Até coisas maiores. Se eu mudar toda a comunicação e a forma que eu entrego o meu produto, o que isso vai mudar para o negócio? É, tem que saber explicar isso, senão realmente fica muito difícil a gente trazer alguém mais cético ou uma alta gestão que está preocupada com diversos outros temas além de CX, né? Trazer para o jogo para ajudar nessa construção. Então eu vejo assim que isso são temas, assim, acho que cada um que a gente falou, muito importantes, né? Que a gente gostaria muito de falar nessa temporada para vocês, né?
Acho que resume tudo, tanto que eu vejo referente a pessoas, né? Porque ninguém entrega para o mundo aquilo que não tem. Teremos episódios tratando especificamente sobre isso, na questão dos indicadores e nessa questão que você sempre traz, Muriel, da orquestração, né? Todas essas visões, elas têm um único objetivo, tornar CX efetivamente relevante. Porque o que vimos ao longo dessa pandemia, dentro da necessidade das empresas em sobreviverem, a área de CX foi uma das primeiras a serem cortadas em diversas e diversas empresas. Inúmeros aqui que a gente tem colegas de CX, eu fui cortado, sim, né? Receberam aquelas cartas, foram convidados lá para os calls de corte de pessoas em massa e etc. Muitas, muitas áreas de CX foram essas o primeiro alvo. Então, como que a gente realmente se torna relevante para cada empresa que a gente atua? Não relevante para o mercado, mas relevante dentro do bando empresa que a gente atua. Independente da perspectiva que a gente vai trazer aqui, dos convidados, vai ser sempre essa dinâmica, esse como, aqui influenciado pelo Muriel, graças a Deus, de tangibilizar para vocês no dia a dia e sermos agentes facilitadores também de vocês, através da nossa experiência, como vocês podem pegar essa experiência e levar para dentro da realidade de vocês, né? E, acima de tudo, o que eu falo, um exemplo que a gente está aqui 2 anos depois, é muito difícil você saber dos bastidores, você saber do dia a dia dentro das empresas que CX é levado, ou que as pessoas falam, como o exemplo que você deu aí da questão do comercial, Muriel. Exige muita maturidade você saber toda a sujeira dos bastidores e você não desistir do propósito. Então, que sejamos aqui exemplos de pessoas que, sim, a gente enxerga no dia a dia muitas dessas sujeiras, muita incongruência entre o mundo ideal e a realidade, entre a fala e a ação. A gente também enxerga isso. Só que a gente é exemplo de que a gente não desistiu do nosso propósito. E estejam conosco, fortalecendo, sendo mais exemplos para a gente se multiplicar dentro de CX de verdade. Acho que essa é a minha mensagem maior dentro dessa nova temporada.
Eu, para esse tema, diria o seguinte: as áreas de CX permanecem numa caixinha de surpresas, né? E cada uma delas vai trazer alguma novidade. As empresas, de uma forma geral, permanecem ainda identificando como isso vai ser utilizado de uma forma correta nas suas estruturas. Pela experiência, né, poucas ainda entenderam como isso vai se concretizar, mas é muito importante que a gente vai trazer esse tema aqui. Eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente gostaria de trabalhar dentro desse retorno dessa segunda temporada, vamos pensar dessa forma, né? Independente da estrutura e de como a sua empresa está se posicionando sobre isso, nós vamos trazer os pontos de vista de CX para a organização, mas vamos trazer também para você como profissional, do seu papel e da sua atividade e o que, que você pode fazer nesse momento de transformação. Então, acho que das novidades que nós iremos trabalhar nesse segundo momento, será muito voltado de como colocar isso em execução e fazer com que seja gerado valor não só para a sua empresa, mas para você como profissional, para você como um aprendiz aqui nesse mundo de CX, que todos nós somos, né? Eternos aprendizes, mas como aprendiz, né, como alguém que está ouvindo aqui os grandes profissionais que queremos trazer para partilhar conosco, como um momento de você gerar valor para você mesmo, para sua carreira, e fazer com que isso seja um diferencial não só para você, né, e fazer com que a sua entrega gere valor para onde quer que você esteja. Acho que das nossas novidades, as principais serão essas. Como executar isso? E fique ligado, porque terá pessoas de extrema qualidade conosco.
E aí, aqui, reforçando o nosso compromisso em ser diferente, né? Que abrimos essa temporada pedindo desculpas e nos comprometendo em ações diferenciadas. Uma delas é justamente a questão do nosso grupo. Então, reavivaremos o nosso grupo de Telegram. A gente já deixa aqui o convite para vocês entrarem. Para quem estiver lá, ativem as notificações. Podem tirar do silencioso, porque agora teremos conteúdos efetivos. E outras novidades também referente a treinamentos exclusivos, conteúdos exclusivos, encontros ali na comunidade, para que a gente possa compartilhar. Somos eternos aprendizes, como o Fernando trouxe. Então, ali num ambiente mais restrito, num ambiente nosso, a gente vai fomentar cada vez mais essas práticas, né, Muriel?
Exatamente. Então, pessoal, podem esperar de vir artigos, convites para uma mesa redonda, alguns treinamentos, alguns também apresentações de pontos de vista, tudo ali dentro do grupo do Telegram que a gente vai estar divulgando, né? E vamos embora, gente. Começamos devendo, agora vamos correr atrás e realmente mudar as coisas e entregar tudo que a gente prometeu para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, principalmente o como das coisas.
Vale ressaltar aqui, pessoal, nós estamos voltando e nós queremos mais uma vez te ouvir. Teremos novidades ao longo de todas as gravações, mas também gostaríamos de você que está nesse mundo aí, implantando metodologia, realizando transformação na sua empresa, que nos fale aqui nos comentários, né? Tanto do Instagram, como no Telegram, LinkedIn, em qualquer uma das nossas plataformas. Nós queremos ouvir o que você gostaria de ouvir no CX na Real. Qual profissional você gostaria que convidássemos? Qual o tema que você gostaria que nós trabalhássemos? Para que juntos nós possamos continuar construindo essa grande comunidade. Então, mais do que o nosso ponto de vista aqui como profissionais, nós queremos também ouvir a sua opinião e juntos nós possamos fazer aí uma grande segunda temporada. Vou jogar essa bola para a Ellen para reforçar esse nosso convite, para juntos nós podermos construir aí um grande programa ao longo desse retorno nosso.
Fernanda e Muriel, estou muito feliz de estar aqui com vocês, me sinto bem animada, estou com o coração batendo forte, parece que é que a gente está lá, eu tenho a sensação que eu voltei 2 anos, assim, mas de novo, como é propósito, né? Meu propósito grita dentro de nós e cá estamos, dando a cara a tapa, reforçando desculpas, os links para vocês nos acompanharem estão aqui na descrição do podcast, tenho minhas redes pessoais, tem do Muriel, tem do Fernando, tem do CX na Real, estamos em todas as plataformas de streaming, no LinkedIn também. Gratidão a todas as pessoas que nos acompanharam, nossos ouvintes de longa data, aos novos também, sejam muito bem-vindos e que possamos co-criar um mundo de CX de verdade, né? Que a gente multiplique as pessoas que fazem, as pessoas que estão lá na arena, no suor, no dia a dia, né? Porque tem uma relevância é muito diferente. A teoria é maravilhosa, a gente precisa da teoria, a gente precisa da utopia, eu concordo, para a gente continuar caminhando. Agora, o como a gente construa juntos aqui. Muriel, quer dar um recado final?
É isso aí, gente, vamos embora. E fiquem atentos, então, ao grupo e ao lançamento aí dos nossos novos episódios. E, gente, vamos lá, vamos conversando, tá? Entre no grupo, converse com a gente, tragam suas ideias, não vão ficar com dúvida e vamos fazer acontecer.
Muito obrigada.
Esse, então, é o nosso primeiro episódio, falando um pouquinho do nosso retorno, dos motivos que nós ficamos ausentes. Mais uma vez, estendemos a todos os ouvintes nosso pedido de desculpas e um pedido sincero de que continue conosco. Não deixe de nos acompanhar aqui nas redes sociais. Ficamos à disposição de vocês para construirmos juntos essa segunda temporada. Um grande abraço, Ellen, Muriel e a todos os nossos ouvintes.
Valeu, pessoal.
Tchau, gente.